Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, viva! No Memória e Liberdade desta semana, conversamos com José Pedro Soares, ele que foi detido e torturado pela PIDE e que estava preso em Peniche no 25 de abril de 1974. Foi libertado na madrugada do dia 27, à semelhança dos restantes presos políticos em Portugal. José Pedro Soares é o protagonista do documentário A Cor da Liberdade, que tem exibição marcada para o próximo dia 30 de maio no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Foi o preso político por mais tempo submetido à tortura do sono. Numa só sessão de interrogatório, esteve 21 dias sem dormir, com uma única interrupção. Ao fim de 8 dias, permitiram-lhe que descansasse uma noite. Nasceu em Cachoeiras, Vila Franca de Xira, em 1950.
De facto, se trata de um filme que parte, no fundo, de uma personagem, que é um jovem trabalhador, que acaba a escola primária e vai ajudar os pais no campo, e depois que vai trabalhar por uma tipografia, interessa-se pela vida cultural e inscreve-se à noite na escola e aí conhece muitos amigos e começa a confrontar a sua vida com uma realidade que é a existência de uma ditadura fascista, em que se começa a perceber-se que há presos políticos, começa-se a perceber que há censura, que até há uma guerra colonial, que há injustiças muito grandes, e então ele é um jovem que está presente no seu tempo e então envolve-se nessa luta até com outros amigos. Então creio que o que é que acontece? Ele é vítima desse processo onde se envolve, porque no fundo é preso pela PIDE, é maltratado, mas tem um comportamento muito interessante, porque não cede nada, não faz declarações na PIDE, não diz quem são os seus amigos, e acaba por se tornar um jovem um pouco ídolo e exemplar para os outros que estão todos envolvidos na guerra contra a guerra colonial, pela liberdade, pela democracia, por aquilo que acabou de acontecer em 25 de Abril. Então é uma história que é contada por este jovem, que por acaso sou eu, mas que no fundo é o retrato de uma situação da sociedade da altura, dos últimos anos de fascismo, que podia ser um outro jovem a protagonizar, mas que é um filme muito importante porque relata essa realidade da vida difícil dos jovens e do povo num contexto de uma ditadura das mais velhas da Europa, de um país atrasado, envolvido de falta de liberdade. Então, nesse sentido, pareceu-me também muito importante. Relativamente ao livro em si, ao filme em si, parece-me que Filipe e os jovens que trataram no filme foram muito interessantes, porque serviram-se de um guião, apenas de uma conversa pessoal, neste caso comigo, para depois pesquisaram muita coisa. A conversa, o decorrer do filme vai revelando até filmes que foram buscar à RDP, logo a seguir ao 25 de Abril, imagens, que o filme é muito documentado, acho que fica muito enriquecido. Daquilo que eu tenho ouvido, a mim surpreendeu-me, não é? Mas daquilo que tenho ouvido outras pessoas, trata-se de um documento que é muito importante continuar a mostrar à população e sobretudo aos jovens, porque é um retrato do outro tempo, não é? Nós conhecemos agora, a grande parte da população só conhece as coisas depois do 25 de Abril e o que foi o processo revolucionário, mas o que foi, como é que era a vida antes do 25 de Abril e esses exemplos das pessoas que lutaram para haver a liberdade, que é uma coisa que deve ser sempre reposta e valorizada, e acho que o filme nesse sentido é magnífico, surpreendeu-me.
Esse jovem desse tempo, José Pedro Soares, ex-preso político, esteve preso em Caxias e em Peniche durante 3, 4 anos. É o momento mais marcante, provavelmente, do seu percurso.
Ah, sim, da minha vida foi, porque no fundo, havia muitas gerações que se tinham envolvido anteriormente e que pessoas que foram presas, foram derrotadas, tiveram que emigrar. O regime aperfeiçoou-se, criou a sua polícia política, criou as suas cadeias, foi sempre sobrevivendo. Mesmo houve revoltas militares em que os militares foram derrotados, depois foram deportados para até para Timor, para Angola, outros cá dentro. Houve sempre um registro e foi, no fundo, esta minha geração conseguiu fazer com que finalmente triunfasse a vitória sobre o fascismo, a vitória da liberdade, a democracia. Isso é muito importante. De facto, foi uma luta muito que envolveu grandes sacrifícios, muita ousadia, muita coragem. Foi meio de nós, para além de lutarmos, estudávamos, líamos livros, queríamos saber como é que era noutros países, como é que era. Daí o valor, esta ideia da cor da liberdade, a cor da liberdade ou o valor da liberdade tem uma dimensão muito grande, muito grande. Acho que foi uma. Marcou a vida, marcou a minha vida muito, porque eu acabei de estar 3 anos preso, mas creio que todas as gerações que acompanharam o final do fascismo e a Revolução do Abril ficaram muito marcadas. Eu vejo agora que, passados 50 anos, a dimensão popular das comemorações, passados 50 anos, vejamos bem, né? A dimensão popular das comemorações tem sido uma coisa inacreditável. A par dos desfiles, das sessões das escolas, novos livros, novos filmes, isto entre a comunidade portuguesa, até no estrangeiro, entre os países de língua portuguesa, foi talvez, a Revolução foi um dos maiores, se não o maior acontecimento na história de Portugal, e se calhar poucos povos tiveram uma Revolução tão bonita, tão interessante, tão avançada e progressista como a nossa. Acho que foi um acontecimento marcante, transformador na vida até familiar, na vida das nossas comunidades. O 25 de Abril foi espetacular, foi um acontecimento extraordinário.
No dia 25 de Abril de 74 estava preso. Como é que recebe depois essa notícia deste golpe de Estado bem sucedido que transforma Portugal para sempre e que o liberta também?
Pois, nós já sabíamos, mesmo na cadeia sabíamos que as lutas estavam a ter uma dimensão grande, o movimento operário, o movimento estudantil, os homens trabalhadores, até os setores intelectuais, professores, escritores, foram muito perseguidos os escritores, e já havia um movimento no seio do movimento das Forças Armadas. Eu, quando fui preso como militar 3 anos antes, portanto, eu era militar quando fui preso, era um jovem soldado quando fui preso, não é? E havia nos quartéis já uma grande insatisfação com a guerra, e havia um movimento de jovens que à noite ouviu o Zé Afonso, o Adriano, e que protestava e que falava com alguns oficiais. Tudo isto estavam a amadurecer condições, criasse condições objetivas para que o fascismo caísse. Não sabíamos é quando e como é que ia acontecer. Portanto, isso aconteceu quando eu estava, tive 23 meses em Caxias e já estava, fui julgado, apanhei 3 anos e meio de pena e estava em Peniche, a cadeia de Peniche era uma cadeia de cumprimento de pena. Então estava lá já há cerca de um ano quando sucumbiu o 25 de Abril. Acontece que o nosso resultado das nossas lutas na cadeia, por mais visitas em comum, por melhor alimentação, porque eram condições muito duras, muito um grande isolamento, estávamos fechados durante o dia. Então o que é que acontece? Nós já tínhamos uma televisão, conseguimos uma televisão. E a certa altura, nesse dia 25, percebemos que os guardas andavam todos muito assim, já, agitados, logo de manhã, e quando ligámos a televisão, a meio do dia, percebemos que não havia imagem, o plano era escuro, havia uma música de fundo, e ouvimos, e daqui a pouquinho vem-nos dizer que dentro do momento vamos ler um documento do movimento das Forças Armadas. Claro que chamámos logo os companheiros, aqueles que no mesmo andar do piso B onde estávamos, podíamos estar juntos, e ouvimos depois o documento que disse o movimento das Forças Armadas, para dar à população para ficar em casa, para evitar sangue, queremos restabelecer a ordem e tal. Portanto, percebemos que eram um ato, um levantamento progressista dos jovens militares. Portanto, e a partir daí procurámos falar com a direção da cadeia, mas só no dia seguinte é que fomos ouvidos por um oficial da Marinha que veio de Lisboa para Peniche, o Machado dos Santos, que nos disse como é que estavam a decorrer as negociações, que havia impedimento, que o Supino não queria a libertação de todos os presos políticos, que o Supino estava a ser um travão ao movimento das Forças Armadas, e como o movimento terá dito, com o senhor general, ou se libertam todos, não pode haver democracia com presos políticos. Nós temos, e nós lá também falámos, ou saem todos ou não saem nenhum, fizemos pressão. Também havia um movimento de solidariedade com os presos políticos, com figuras como a Sofia Melbourne Anderson e outras personalidades que se juntaram logo a este movimento, os advogados que nos acompanhavam julgamentos também se juntaram, foi uma força muito grande, até que já nas primeiras horas do dia 24, do dia 27 de abril, portanto, dois dias depois, fomos libertados. E foi que à frente do forte havia uma imensidão de pessoas que abriram um corredor assim a meio, e quando fomos saindo um a um, toda aquela gente gritava pela liberdade, viva a liberdade, e cantavam as cantigas do Zeca e do Adriano, assim sincronizados, uns de um lado, outros do outro, estavam em cima de caminhonetes. Portanto, fomos saindo com as nossas famílias, estavam à nossa espera. Foi um momento inigualável, de felicidade única, porque ao longo dos anos, sei lá, dezenas de milhares de pessoas foram presas e, coitados, muitas vezes saíam da cadeia com a sua malinha, não tinha lá ninguém à espera, na altura nem havia autoestradas, não havia nada disso, né? Sim, seguiram-se os meios. E naquele dia, facto, tínhamos aquela multidão toda que nos perguntavam, então e agora, como é que vai ser a democracia, o que é? E nós nem sabíamos muito bem, mas dizíamos, é, sabe, que termina a PID, que termina a guerra colonial, que os nossos companheiros de trabalho foram expulsos por liderarem lutas, sejam reintegrados, que as pessoas que lá à frente das câmaras e das juntas de freguesia que não foram eleitos por ninguém, foram lá postos pelo fascismo, sejam substituídas. Temos de trabalhar para que haja eleições livres, para que haja uma Assembleia Constituinte que faça uma nova Constituição. E tudo isso foi concretizado. Bem, dizemos que o 25 de Abril, falamos do 25 de Abril, é o dia, mas foi um processo que se iniciou. Não foi no 25 de Abril que os presos políticos foram libertados, não foi no 25 de Abril que acabou a guerra colonial, não foi no 25 de Abril que houve eleições livres, não foi no 25 de Abril que fizemos a Constituição. Foi um processo, 25 de Abril foi o início de um processo revolucionário muito rico, porque houve uma grande participação popular dos jovens, das populações, pessoas que até nem sabiam que era o fascismo, pessoas que nunca participaram em nada, que participaram em reuniões das suas aldeias para criar um parque para as crianças brincar, para pedirem a eletrificação da aldeia, o saneamento básico, porque Portugal era um país também, para além do medo, para além da repressão, era um país muito atrasado e era necessário desenvolver estes 50 anos, de facto, apesar das contradições, de muitas políticas com as quais não desagrada. Foi um salto qualitativo. Portugal tem hoje o Serviço Nacional de Tudo, temos escola para todos, e na minha altura só alguns meninos é que foram estudar, eu para estudar, depois tive que estudar à noite para o ensino noturno, e facto temos as coisas com uma dimensão, funcionam mal, temos que exigir que funcionem melhor, mas são coisas extraordinárias aquilo que o povo português conseguiu. Foi um grande passo em frente, um momento inigualada na história de Portugal.
José Pedro Soares, regressamos aqui ao início da nossa conversa, porque falava deste ponto do impacto que teve com estas duas primeiras exibições em Lisboa. O documentário vai estar, entretanto, no final deste mês, na cidade de Guimarães. Não sei se também se vai juntar a esse momento, mas com que expectativas é que vive precisamente esta, no fundo, esta passagem por diferentes pontos do país, numa tentativa não só de mostrar aquilo que aconteceu, mas também de sensibilizar a população? É uma história, é um testemunho muito forte, muito importante.
Ah, sim, parece-me que eu já vi em dois sítios. Eu creio que os jovens que organizaram e realizaram este filme, sobretudo a Filipa, estão muito parabéns. Acho que é um documentário muito interessante. Eu sei que agora vai, o filme chama-se A Cor da Liberdade, sei que vai ser representada no Centro Cultural de Vila Flor, creio que o Cine Clube, neste dia, no dia 30, às 21 horas.
Sim, sim.
Eu vou estar, que é o Supremo para estar presente. Eu creio que após a projeção do filme haverá uma conversa a seguir, pronto, também que eu irei para também participar. Isso aconteceu assim também nos dois locais onde estive, em Vila Franca e de Xira, no Museu do Neorrealismo, no São Jorge, em Lisboa. E vai ser assim, eu creio que eles vão continuar, porque é um filme muito interessante. No fundo, é uma contribuição para a história dos últimos anos do fascismo e, sobretudo, mostra sobretudo às jovens gerações qual era a situação concreta dos jovens que eram mobilizados para a guerra, dos jovens que não podiam votar, e a luta que desenvolveram para haver liberdade. Acho que é um filme muito interessante, mas surpreendeu-me a forma como eles pesquisaram, enriqueceram, não ficaram pela história, a história pessoal daquele jovem. Há um conjunto de pessoas que depois participam no filme com os seus depoimentos, que enriquecem muito, são personalidades da vida política nacional. É muito, muito interessante o filme. Eu recomendo muito, e se puder ir a mais escolas e mais sítios, enfim, eu acho que este núcleo de jovens e a Filipa são muito dinâmicos nessa, mas que têm que ser ajudados, e acho que é um foi um acontecimento muito importante neste ano das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Este filme, A Cor da Liberdade, parece-me que foi uma excelente contribuição para as celebrações e é um filme que ficará, porque não perde a atualidade, porque ele relata um tempo e uma geração que lutou pelo 25 de Abril, e isso vai ser uma coisa que mantém sempre a sua atualidade.
A breve entrevista com José Pedro Soares, preso político, foi torturado pela PIDE e estava preso em Peniche no 25 de Abril de 1974. O documentário A Cor da Liberdade, baseado na sua história e testemunho, pode ser visto no próximo dia 30 de maio, uma quinta-feira, no CCVF em Guimarães, onde o próprio marcará presença. Estas e outras histórias do Memória e Liberdade podem ser escutadas em podcast em rumo.pt. Até para a semana.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de Abril de 1974 no Distrito de Braga. Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.